do Senhor, meus amados ouvintes, nós estamos agora num momento muito especial, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Então prepare agora o seu coração, porque nesse momento do programa A Bíblia em Foco, estará em foco agora a palavra de Deus. Eu quero trazer para você, nesta tarde, essa ministração com o tema: temos uma aliança com Deus? Louvado seja o seu nome. Vou repetir: hoje nós temos uma aliança com Deus. Meus amados irmãos, hoje em dia estão oferecendo aí fora um evangelho muito fácil, um evangelho que as pessoas estão anunciando nas ruas, com a teoria da prosperidade, que se você aceitar Jesus, seus problemas todos estão resolvidos, que você não vai passar mais nenhuma necessidade. Eu não estou aqui dizendo que a Bíblia não diz que nós devemos ser prósperos e bem-sucedidos, porque a palavra de Deus fala isso, que Deus se alegra na prosperidade dos seus filhos. Todavia, no entanto, não é fácil hoje ser um cristão, ainda mais ser um verdadeiro cristão, não é verdade, meus amados? Não é fácil. E eu posso até testificar aqui, Jesus Cristo nos deu exemplo disso. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 36 ao versículo 32, assim diz o Senhor: e assim, inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Então, não é fácil ser um verdadeiro cristão. Jesus sentiu isso. Todavia, quem faz aliança com Deus tem a sua vitória. Amém? Você tem aliança com Deus? Se você tem aliança com Deus, então creia que não é fácil ser cristão, mas em meio a essa luta, em meio a essa pandemia toda que nós estamos passando, esta aliança faz a diferença e você vai ter a vitória. Jesus falou isso em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus diz que ele venceu o mundo, ele diz: vós também vencereis. Aí você pode se perguntar nessa tarde, ter bom ânimo. O que significa ter bom ânimo para você? Ter bom ânimo significa ter esperança. E não é aquela esperança que o mundo diz, a esperança é a última que morre. Porque, meu amado, a esperança não morre, porque a esperança é Jesus. Hoje, a esperança da humanidade, a esperança do mundo, a esperança do nosso país é Jesus. Só Ele pode mudar esta nação. Então, ter bom ânimo significa ter esperança, não desanimar. É uma forma de ter bom ânimo. Deus falou para Josué: tem bom ânimo, eu sou contigo, por onde quer que tu andares. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo é não desanimar. Ter bom ânimo, meus amados, é não perder a fé. Não perder a fé, porque se você perder a fé, você vai naufragar. Diz a palavra de Deus que enquanto Pedro teve fé, ele andou. Por mais que depois ele olhou para o temporal, para a dificuldade, mas ele andou, porque ele teve fé na palavra. Nós precisamos ter o foco hoje, ter o bom ânimo da palavra, para andar sobre o mar da dificuldade. Nós precisamos ter bom ânimo para viver uma vida com alegria. Então, meus amados, tudo isso que está acontecendo hoje está acontecendo porque é cumprimento da palavra de Deus. Ter bom ânimo significa encarar a vida também com confiança. O Evangelho de Jesus Cristo nos dá essa força. Nos dá, meus amados, a perspectiva eterna para você ter bom ânimo, para enfrentar o que virá pela frente. Imagina você, se você não tiver ânimo para ouvir a palavra, para se fortalecer. Quando você acorda, você toma o seu café, você se fortalece, você almoça. Muitas das vezes à tarde, você tem um lanchezinho. À noite, você janta. Da mesma forma, espiritualmente, você precisa ter bom ânimo para se alimentar, para ouvir a palavra de Deus. Quando alguém toma uma decisão de servir a Deus, de fazer uma aliança com Deus, essa pessoa, esse cristão verdadeiro, começa a abrir mão, começa a ter perdas, começa a abrir mão da cultura do mundo, começa a abrir mão dos prazeres da carne. Você sabe quais são os prazeres da carne? Paulo, ele escrevendo, ele disse, porque as obras das carnes são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, emulações, as iras, pelejas, dissensões, heresias, olha só, a lista é grande, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e no final ele diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, meus amados, quem aceita ser cristão, quem aceita realmente ser um verdadeiro cristão, vai perder essas coisas. O verdadeiro cristão também, ele vai atrair indignação. A indignação é tanta quando você toma uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor, que até a própria família, meus amados, até a própria família se volta contra você, não é verdade? Talvez você que está ouvindo essa mensagem, a sua família se revolta com a sua nova fé, por estar tomando essa nova posição espiritual, diferente das outras. Você vai ter agora pessoas que vão se indignar contra você. Os próprios irmãos de Jesus ficaram indignados com ele. Diziam para ele, olha, sai para o mundo, te manifesta lá fora, para que as tuas obras sejam conhecidas. Mas Jesus dizia, ainda não é chegado a minha hora. E eu pergunto para você, hoje é o dia aceitável do Senhor? As pessoas, o mundo pode ficar indignado contra você, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os inimigos serão os da própria casa. Aqui na leitura que nós lemos para você, Jesus falou, os inimigos do homem se levantariam dentro da própria casa. Agora, deixar o mundo é fácil. Agora, viver no mundo com Jesus é que se torna difícil para muitos cristãos. Como eu estou falando para você, quando alguém toma uma decisão de servir a Deus, abre mão da cultura do mundo, abre mão dos prazeres da carne, mas não é aquele prazer que você tem de comer um churrasco, de comer uma carne assada, não. Fala das obras espirituais da carne, fala da impureza, da prostituição, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, E lá em Gálatas, Paulo ele dá uma lista muito grande. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo agora têm uma vida de perda. E quando você tem uma vida de perda aqui do mundo, você começa a ganhar com Deus as coisas espirituais. E tem mais um detalhe que Jesus disse: haveria indignação. A indignação é tanta quando você toma uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor, que até a própria família, Jesus diz que os inimigos seus que se levantariam seria da sua própria casa, se voltam contra você. Por quê? Porque você está tomando uma posição espiritual diferente das outras. Porque você está fazendo agora uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor. E quando você faz uma aliança com o Senhor, você tem vitória. O povo de Deus que faz aliança com Deus faz até o sol parar. É verdade. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou no céu por quase um dia inteiro. Lá em Josué capítulo 10 nós vemos isso. Diz assim a palavra de Deus: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Recto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Meus amados, este testemunho aponta para o poder inatingível de Deus. O poder de Deus que está além do limite do nosso conhecimento, do conhecimento do homem, porque foge à sua, à minha compreensão. E você sabia que o ano ele tem 365 dias, mas depois desse feito, nós temos agora o ano bissexto. E isto acontece a cada 4 anos e tem duração de 366 dias. Diferentemente dos demais que têm 365 dias. Por quê? Porque a inclusão de um dia foi feita para aproximar o calendário ao movimento da transladação da Terra, tempo que o planeta leva para dar a volta ao Sol, que é de 365 dias, ou seja, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. Essas são as horas que ultrapassam os 365 dias. Nós temos 365 dias e um ano bissexto. O que aconteceu? É que quando Josué observou que o dia estava sumindo, estava chegando no final, estava escurecendo, ele estava em aliança com Deus para salvar os gibeonitas. E ele clamou ao Senhor e diz a palavra de Deus que o sol parou. Supostamente no Brasil, aqui na minha região, quando dá mais ou menos 19 horas, o sol está se pondo totalmente. E alguns estados chegam até 18 horas. Lá em Israel, o sol se põe às 19h30. Até às 18h30 ele já começa a se pôr. Então o que aconteceu é que Deus ouviu a oração do justo e fez a terra parar e o sol parou, para dar vitória ao povo de Deus. Isaías, no capítulo 65, versículo 13 e 15, diz assim: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uvareis pela angústia do espírito. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, o Senhor Deus vos matará e o seu servo chamará por outro nome. Observe, meus amados, que aqui, nessa passagem de Isaías, quatro vezes o Senhor faz menção dos meus servos, porque o Senhor dá importância ao servo que está em aliança com ele. Eu estou nesse mover espiritual e ninguém que intente contra a minha vida sairá impune. É isso que o Senhor está dizendo para você também. Você está em aliança com o Senhor e ninguém que intente contra a sua vida irá prosperar. O salmista, no Salmo 91, versículo 13, ele diz: pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. São todos os poderes espirituais do mal. Tu os pisarás. Tu tens que acreditar nesta palavra e nessas verdades bíblicas. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vai pisar todo o poder do mal. Todo o poder do mal, Deus está te dando autoridade para você pisar. Está lá em Marcos 16, 18: pegará em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se puseres as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Então isso, meus amados, é a autoridade que nós temos da aliança com Deus, com Jesus. O Senhor concede aos seus filhos. E eu e você temos que acreditar que houve um decreto espiritual de autoridade, autoridade de Deus, a proteção de Deus para a minha vida, para a sua família, para o meu ministério, para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho. Se tu não conheces essas autoridades que Deus conferiu para você, então você vai andar em derrota. Infelizmente, 95% dos cristãos não conhece a sua autoridade para derrotar o inimigo, para derrotar as enfermidades, para derrotar a opressão, para derrotar as desilusões e as quedas que o inimigo tem preparado para você. Quando Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, no versículo 3 e 5, ele diz: porque embora, meus amados, andando na carne, embora tenhamos um corpo de carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós não reagimos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular todo sofisma, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E diz aqui: levando cativo todo pensamento à obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus colocou na minha vida, na sua vida, essa autoridade por decreto. E é um decreto divino, um decreto de aliança que nós temos agora. As nossas armas, nós precisamos saber usá-las para que nós possamos ser fortalecidos em todo o poder, na sua força, ter perseverança, ter longanimidade, alegria. Então, meus amados, como é que um crente, um cristão verdadeiro, que é fortalecido com todas essas armas, pode andar em derrota? Não pode e nem deve. Paulo diz: em tudo dás graça. Digo fraco, sou forte. É isso que a palavra de Deus promete para mim e para você. E quem não sabe dessas verdades, dessa autoridade que lhe foi dada, vai andar em derrota. Não é verdade? Então, nós devemos dar graças ao Senhor, porque essa força, esse poder, essa autoridade nos pertence. Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 13, meus amados, ele diz: ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para um reino, o reino do Filho do seu amor. Então, esse reino de autoridade, de poder, começa pela igreja. A igreja, meus amados, não é formada por um grupo de gente fraca. A igreja não é formada por um grupo de gente raquítica, derrotada, mas é formada por um povo vencedor, um reino de autoridade. Porque o reino de Deus, ele não consiste só nas palavras, como diz o apóstolo Paulo, mas em poder. E qual é esse poder? É o poder que excede ao nosso entendimento, é o poder do Espírito Santo. Então, para nós entendermos quando Paulo diz que juntamente com ele, em aliança com Jesus, ele nos ressuscitou também com ele. E agora, meus amados, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, está sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que ele nos fez assentar. Deus, ele tem um propósito. Por que ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Sabe por quê? Para exercer a autoridade que ele já nos deu por decreto divino. Então, todo cristão que tem autoridade foi fortalecido com poder. Os anjos do Senhor, eles sabem disso. Os anjos sabem que o cristão tem essa autoridade e poder. Quando você entra no seu carro, por exemplo, e você diz assim, eu dou ordem aos seus anjos, aos anjos do Senhor, e eles me protegem. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, e ele te guardará em todos os teus caminhos. Então você está dizendo isso, e o inferno não pode me tocar. João, ele diz, porque nós somos filhos de Deus, e o diabo não toca. Acredita naquele que enviou. O inimigo não pode te tocar, ele não tem essa autoridade. Por quê? Porque você está em aliança com Deus Todo-Poderoso. Então, o mundo de Deus sabe quem é que usa essa autoridade, os anjos, eles sabem. Eles sabem quem é que crê e quem é que não crê. E se você é um verdadeiro cristão, o céu está testificando, está testemunhando as suas obras aqui na terra. Quando os discípulos saíram para pegar o evangelho, eles chegaram alegres. Chegaram dizendo para Jesus, Senhor, os demônios se nos submetem. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, não se alegre porque os demônios se vos submetem. Se alegre porque os vossos nomes estão sendo arrolados no céu. Olha que maravilha. O céu testemunha, o seu nome, o meu nome está sendo arrolado nos céus. Você pode dar glória a Deus aí? Então o inferno, ele sabe disso também. E a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra você, que é a igreja do Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que as portas do inferno não vai prevalecer sobre o verdadeiro cristão. Mas infelizmente, 95% da cristandade vive em derrota, em medo. Por quê? Porque são frágeis, não conhecem a palavra. E Oséias disse, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Jesus não ia te deixar você só. Depois que você faz aliança com ele, ele fala isso. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ele voltou. Quando ele voltou? Quando você entregou sua vida para ele. Ele voltou lá no Pentecostes. O Senhor está conosco. A Bíblia diz que nós somos um espírito com o Senhor. Logo, eu não posso me sentir mais frágil. Eu não posso mais me sentir órfão. Eu não posso me ver como os espias se viram, como gafanhotos, porque vou virar pó. Não é verdade? Você não pode se enxergar assim. Muita gente canta vitória, mas a realidade da vida que vive é outra. Por isso que Oséias fala, Oséias 4, 6, meu povo está perecendo, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Meus amados, como disse aqui o apóstolo Paulo, nós não andamos mais segundo a carne. Embora eu tenha esse corpo carnal, não milito segundo ela. Nós não reagimos segundo ela, porque agora nossas armas são espirituais, não são mais carnais, são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, para destruir e anular todo o sofisma do diabo, toda altivez que se levanta contra você, contra o conhecimento de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Então, nós precisamos tomar posse dessas verdades que o Senhor colocou na nossa vida. Porque o reino de Deus não é só bebida e comida. Hoje as pessoas estão desesperadas. Parece que elas nunca vão morrer. Parece que o dinheiro fala mais alto. A sua necessidade física parece que ela é maior do que a necessidade espiritual. Meus irmãos, daqui ninguém vai levar nada. A nossa pátria celestial nos aguarda. Mas a Bíblia diz que nós comeremos e beberemos o melhor desta terra, se nós obedecermos ao Senhor, se nós permanecermos firmes na sua aliança. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua aliança. Mas a maioria dos crentes hoje, infelizmente, vive derrotado porque estão fazendo aliança com o mundo, estão fazendo aliança com o ímpio. E não vos enganes, do Senhor ninguém zomba. A Bíblia, ela é bem clara nisso. Nós fomos separados. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo escolhido de Deus, preparados para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, eu quero te dizer que Deus, ele tem visto aquilo que você tem feito. E aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará por você. Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele diz: clama-me a mim e eu vos responderei e mostrarei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. É isso que Deus quer dizer. Nosso Deus é um Deus de aliança. Deus, ele protege o seu povo. Deus já mostrou na história que ele protege aqueles que se voltam para ele. Então nós precisamos hoje, nesses últimos dias, estar nos voltando para essa aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, meu irmão, minha irmã, você não será abalado, não será atingido. Deus faz ainda hoje o sol parar por causa da sua fidelidade, por causa da sua palavra. Então não desista, persevere, tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo por onde você andar. Amém? Quero agradecer a oportunidade de estar ministrando essa palavra aqui para a sua vida, assim como também Deus está falando com a minha vida nesse momento. Deus te abençoe. Agora, meu amado, depois de ouvir essa mensagem da aliança com Deus, você tem aliança com Deus? Eu sei que você tem. Todos nós queremos estar com o Senhor, não é verdade? Em aliança com o Senhor. Eu quero agora orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, porque Deus, ele não mudou. Deus, ele vai parar o sol por sua causa. Deus, ele para qualquer coisa. Deus para o universo. Deus parou o sistema solar para atender a oração do justo. E Deus não mudou, ele é o mesmo. Pai, eu quero agora apresentar cada ouvinte, Senhor Deus, que se colocou agora para ouvir esta palavra do Senhor, essa palavra que veio do céu para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos corações. Deus, eu peço agora que o Senhor restitua, restabeleça, Senhor Deus, agora esta casa, Senhor Deus. Liberta, Pai, este homem do vício, do álcool. Liberta, Senhor Deus, esse jovem da droga, do vício, Senhor Deus, porque eu creio, Senhor Deus, na libertação. Eu creio que o Senhor é o Deus da aliança. Pai, olha agora, Pai, para este homem, para esta mulher, Senhor Deus, que está agora ouvindo, Pai, este clamor, Senhor Deus, que tem orado pela conversão. Talvez, Senhor, esteja desesperado já, não sabe como recorrer mais. Mas nós sabemos que o Senhor não mudou, Pai. Por isso eu profetizo, assim como Josué disse: não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, liberta do vício, da droga, do álcool, Pai, essa família que está lutando, Pai, para ver o seu filho, a sua filha liberta, Senhor Deus. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor agora está mostrando agora, Senhor Deus, a nova direção, a direção da nova aliança em Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor Deus, a vitória, Pai, para o Teu povo, para aqueles que confiam no Senhor, Pai. Olha agora, Senhor Deus, aonde está agora chegando, Pai, este áudio, Senhor Deus, aonde está indo agora a gravação desta rádio, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a libertação. Eu declaro agora, Senhor Deus, a cura também sobre as enfermidades, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Eu repreendo essa enfermidade que está alojada nesse corpo. Talvez você esteja aí agora, talvez numa maca, talvez aí em um corredor de hospital, talvez você esteja aí desesperado, buscando ajuda, mas o Senhor está te tocando agora. Em nome de Jesus, eu declaro agora, onde você está agora, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que opera em nós. Por isso eu profetizo agora cura, eu profetizo agora salvação e eu profetizo libertação para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Assim, todo aquele que crê, diga amém, assim seja e será com você, porque tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo.
www.radiomanancialvox.com.
Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Aqui você ouve mensagens, a verdade do Evangelho.
RMV.
A sua melhor companhia está no ar.